Então, muito boa tarde. Como está agendado, foi pedido uma audiência pela AGCOP à 8ª Comissão sobre a revisão da lei da cópia privada. E cá estamos para vos ouvir, embora ainda não tenhamos a lei nesta casa. Mas penso que os senhores deputados já o conhecem de outras audiências que aconteceram também até neste âmbito e, portanto, tendo em conta que às 15 horas temos início dos trabalhos, dispensava-me de os apresentar. Penso que também os representantes da AGCOP também já são nossos conhecidos e temos muito prazer em tê-los cá de novo e dava desde já a palavra.
Muito obrigado. Também queria agradecer em nome da AGCOP o facto de nos receberem. Como disse bem, nós já tivemos a oportunidade de ter reuniões tanto com o grupo parlamentar do Partido Comunista como com o grupo parlamentar do CDS-PP e, portanto, já tivemos com os deputados que estão aqui na minha frente e com quem já trocámos várias impressões acerca da situação. O que é que nos traz cá? Sobretudo, a nossa perplexidade quanto ao facto de, não sei se diga um ano, se dois, se três, se quatro, se desde 2004, que nós andamos a chamar a atenção para o facto de a lei estar desadequada, de a lei não cumprir completamente com a diretiva europeia e nem sequer com a própria convenção que lhe deu origem e, portanto, para nós significa um prejuízo enorme ao longo de todos estes anos e significa também que gostaríamos de sensibilizar os senhores deputados para a necessidade absoluta de que esta lei seja revista. Também tem havido às vezes uma confusão quanto ao facto de ser precisa uma nova lei ou de não ser precisa uma nova lei. Basicamente o que nós precisamos é que ela seja adequada à nova realidade de mercado. Não é por acaso que a lei da cópia privada tende a fazer aquilo que é chamado uma compensação equitativa dos autores, artistas, intérpretes, produtores, editores, meios de comunicação que estão envolvidos e agregados na AGCOP e se fosse equitativa não seria com certeza a diferença que acontece nesta altura e que é o mercado cresce exponencialmente e a nossa receita desce exponencialmente. Nós continuamos a cobrar uma mínima remuneração sobre suportes, sobre instrumentos, sobre outro tipo de aplicações que são completamente desatualizadas. E assim sendo, é impossível que possamos acompanhar o mercado e que possamos acompanhar esse crescimento. Não vou aqui repetir aquilo que já dissemos em situações anteriores, não vou com certeza aqui repetir aquilo que também já nas reuniões que tivemos bilaterais acerca deste assunto, poupo-vos a cansar-vos com essa descrição que é realmente lamentável. Ainda assim, há alguns números que importaria dizer, porque a realidade do mercado vai todos os anos sendo confrontada com a menor remuneração que é dada à cópia privada. E isso significa que em 2006, se nós verificássemos o que faturávamos nessa altura e aquilo que iremos faturar muito previsivelmente este ano, significa que este ano nós vamos faturar 10% daquilo que faturámos em 2006. Acho que é suficientemente significativo como exemplo daquilo que está a acontecer em Portugal. Para além do mais, se fizermos uma extrapolação para a realidade europeia, verificaremos também que, a nível da Europa, não é esta a realidade E, pelo contrário, há uma atualização permanente, sensível e extremamente atuante em relação a tudo aquilo que são as, chamemos-lhe, tarifas aplicadas à cópia privada. E, ainda recentemente, em França, eu dou este exemplo, foi feita essa atualização no dia 1 de janeiro, passou a haver uma nova tabela, chamemos-lhe assim, de tarifas para todo o material que está debaixo dessa legislação. Mesmo em sítios onde até hoje não tinha havido nenhuma atenção a este caso, por razões culturais e ou de mercado ou de tradição legislativa ou cultural, como é o caso, por exemplo, de Inglaterra, está já nesta altura a ser estudado a possibilidade de aplicarem também esta funcionalidade que é essencial para todos os que contribuem para a indústria criativa. E a propósito de indústria criativa, também gostava de chamar a atenção para o facto de o que é que nós estamos aqui a comparar. Estamos a comparar receitas que são de um mercado que a nível europeu tem uma implantação de vendas de à volta de 1 bilhão de euros, mas 1 bilhão à portuguesa, isto é, 1 milhão de milhões, e a cópia privada em toda a Europa significa 600 milhões de euros, ou seja, aquilo que é gasto, se quisermos, com a cópia privada é 0,06% das receitas de entidades que em geral são fora da Europa, em geral são do Oriente, em que fazem uma exploração de mão de obra barata, como todos nós sabemos, e que conseguem colocar na Europa as coisas a preços de tal maneira interessantes que permitem depois que os importadores tenham também receitas completamente fora do que seria natural que tivessem e que podem, portanto, perfeitamente comportar as tarifas que estão previstas na lei que, nesta altura, está a ser discutida. Para nós, a preocupação é da urgência, visto que, por este caminho, muito provavelmente para o ano, por exemplo, a AGCOP poderá já não existir, isto é, poderá já não ter capacidade para poder continuar a desempenhar a sua tarefa. E a AGCOP não foi uma invenção de ninguém em especial. A AGCOP existe por uma legislação que foi aprovada aqui, nesta Assembleia, onde, de resto, tem que ser aprovada, até devido ao acórdão do Tribunal Constitucional, que faz essa sugestão e, digamos que, emana essa diretiva. Ora bem, o que é que nós esperamos? Esperamos que o Governo, que tem neste momento uma proposta de lei que nós conhecemos e que já foi discutida no Conselho Nacional de Cultura, possa rapidamente ser enviada para a Assembleia, de maneira a que os senhores deputados possam discutir também o mais rapidamente possível e também para que o mais rapidamente possível nós possamos perder a desvantagem que temos em relação a todos os nossos parceiros europeus, que desde 2006 em geral, e outros já com atualizações posteriores, têm taxados todo o material que nesta altura é essencial para se fazer a cópia privada e que em Portugal está completamente ignorado. Já para não dizer uma outra coisa, é que em Portugal nem sequer houve uma atualização das tarifas, isto é, desde 2004 essas tarifas continuam exatamente as mesmas a taxar cassetes e CDs e coisas que hoje em dia já nem existem, já nem são utilizadas e que, portanto, fazem com que as nossas receitas tenham caído abissalmente. Há alguns aspectos técnico-jurídicos que eu gostaria que o Dr. Miguel Carretas, melhor que eu, poderá falar sobre eles.
Com licença, Sra. Presidente. Desculpem, eu gostaria antes de mais só de fazer um parênteses, porque não era justo não o fazer da primeira vez que fui nesta comissão depois disso. E isso foi a recomendação ao Governo que Vossas Excelências aprovaram fez sexta-feira 15 dias, por unanimidade, numa proposta feita por todos os partidos políticos, com vista a recomendar ao Governo a resolução de um problema grave, para a indústria fonográfica e não só. E fica aqui a minha nota pessoal e institucional em nome da Audiogest, dos produtores de música deste país e dos artistas deste país, da nota por este excepcional exercício da democracia que este Parlamento conseguiu fazer, com a intervenção direta desta Comissão, além da Comissão, obviamente, de Orçamento e Finanças, e de alguns dos senhores deputados aqui presentes, nomeadamente, tenho nota das intervenções do Sr. Deputado Micael Seufert e do Sr. Deputado Miguel Tiago, em todo este processo, assim como do Sr. Presidente desta Comissão, Sr. Deputado José Ribeiro Castro. E, portanto, fica aqui esta nota, não seria justo que eu viesse aqui falar sem antes dizer isto. Dito isto, e ainda agora àquilo que nos, enfim, que nos trouxe aqui hoje, que é a questão da cópia privada, bom, os aspectos jurídicos aqui resumem-se, a meu ver, a duas questões essenciais. A cópia privada é, efetivamente, uma, antes de mais, uma exceção a um direito esse que é reconhecido pelas diretivas da União Europeia, que é o direito de reprodução, que é reconhecido a todos os titulares de direitos, sem exceção, e quando digo sem exceção, aos autores de toda a espécie, aos autores de obras literárias, aos autores de músicas, aos autores de filmes, aos autores de obras de artes plásticas, inclusive a esses, por um lado, por outro lado, aos artistas, no sentido dos intérpretes e executantes, e por outro lado, aos produtores. É depois também estendida, e bem, aos editores livreiros, e quer por força de direito de autor, quer por força de direito de edição, às empresas de mídia. E, portanto, todas estas entidades que em Portugal representam estes titulares são associados da AGCOP e dela fazem parte e estão connosco nesta nossa demanda, chamemos-lhe assim. Bom, este direito é um direito que os legisladores nacionais, os Estados-membros, são livres de prever esta exceção, peço desculpa, que a exceção da cópia privada é uma exceção que os Estados-membros são livres de prever ou não. E, portanto, podem optar por prever a exceção ou não prever a exceção. E o nosso legislador, a meu ver e bem, e reparem, quando eu digo isto, quando eu, na altura, a posição da Federação, e aí estou particularmente à vontade para falar, que a posição da Federação Internacional da Indústria Fonográfica era no sentido de pugnar por não se prever a exceção. E, portanto, a ideia era, a indústria fonográfica, à data, portanto, quer em 98, quer em 2004, quando a lei foi publicada e na alteração à lei, defendia que não, no que nós queremos é uma exceção, nós queremos é um direito exclusivo, entre parênteses, ainda acreditava que as medidas técnicas funcionavam, não é? O que depois foi a revelar absolutamente falso, elas de facto não funcionam, mas na altura pugnava pela... Não, a nossa primeira linha de defesa é nós não queremos a exceção. Bom, mas prevista a exceção, a meu ver, pessoalmente, sempre assim o entendi, sempre por defender isso também nas instâncias internacionais nas quais participo, e portanto também estou à vontade para o dizer, a exceção está prevista. Portanto, em Portugal é possível fazer a cópia privada, a cópia para um exemplar, para o exclusivamente privado, etc. Bom, então, e qual é que é a questão jurídica que se coloca aqui? A questão jurídica que se coloca aqui é que, existindo exceção, dizem as diretivas comunitárias, que os Estados-membros devem prever uma compensação adequada a compensar o prejuízo que têm os titulares de direitos pela cópia privada. Portanto, a cópia privada é um ato que, sendo legítimo, se admite que causa um prejuízo. O que ele não pode é causar um prejuízo injustificado. E, portanto, desse ponto de vista, e também é importante dizê-lo, não se confunde com a pirataria. E esta questão parece-me importante porque nesta discussão, e vamos ser claros, de um lado e do outro, muitas vezes há tendência para confundir as duas questões. E elas são, de facto, separadas. O prejuízo não é justificado, portanto, a cópia é legítima. O que depois tem que haver é um mecanismo de compensação. E, portanto, digamos que há esta exceção a um direito por interesses socialmente relevantes, que me parecem absolutamente, enfim, dignos de previsão legislativa, precisa de ser compensada. E a questão que aqui se coloca, a meu ver, e obviamente é uma opinião técnica minha, é que a legislação nacional já era duvidoso que em 2004 ela estivesse, de facto, a cumprir verdadeiramente os objetivos da diretiva. Porque em 2004, e chegámos a ter, nessa altura eu já trabalhava neste setor, entre essas discussões, a propósito, nomeadamente dos leitores MP3, que não foram previstos na lei. Mas já aí era duvidoso que verdadeiramente esta legislação estivesse adequada. Bom, entretanto, com, enfim, o Sr. Presidente da Direção da Audiogesta acabou de dizer isso mesmo. Com, desculpa, da AGCOP, é que eu tenho dois chapéus. Da AGCOP, peço desculpa. Acabou de dizer isso mesmo. A evolução do mercado levou a que, em nossa opinião, manifestamente não há a adequação à legislação nacional atual, não se adequa na exata medida em que não prevê uma compensação adequada. E não prevê uma compensação adequada, não tanto pelo valor que cobra aos equipamentos, aos esportes, aliás, que estão previstos, mas sobretudo porque, de facto, não são hoje estes suportes, ou no essencial, não são hoje estes suportes que são usados para efetuar cópias privadas. E é absolutamente, a nosso ver, além de iníquo, desconforme com o direito comunitário, que CDRs e DVDRs sejam cobrados e não sejam cobrados leitores de MP3, discos internos de aparelhos multimídia que servem, sobretudo, essencialmente para gravar obras. E, portanto, a primeira nota que vos deixava, e peço desculpa por ter demorado tanto tempo, mas isto às vezes é importante para nos situarmos naquilo que estamos a falar, a primeira nota que vos deixava é que, a nosso ver, impende sobre o Estado português a obrigação de legislar sobre a matéria e de legislar no sentido do alargamento destes portos. Essa obrigação, obviamente, pode ser cumprida, terá que ser cumprida sempre por este Parlamento, por força também de normas constitucionais internas, ainda bem que assim é, e poderá ser uma iniciativa do Governo ou deste Parlamento. Mas essa obrigação existe, a nosso ver. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, admitindo que esse alargamento é necessário, depois, de facto, há que fazer aqui um equilíbrio de interesses. Antes de mais, há que ponderar qual é que será a forma de cobrar esta compensação e de distribuir aos titulares de direitos. Bom, os modelos podem ser vários, em tese. O que é facto é que na Europa, e sem exceção, à exceção de Espanha, que neste momento já está com um processo de incumprimento por parte da Comissão Europeia, à exceção de Espanha, no caso do audiovisual, esta cobrança é sempre efetuada através de um valor sobre os suportes. Em alguns casos, há mecanismos adicionais de participação, mas Espanha foi o único país que decidiu dizer não, o Estado paga tudo. O único problema foi que o tudo era 20 vezes ou 30 vezes menos do que aquilo que de facto era a compensação que até aí tinham, e portanto, como é óbvio, os titulares de direitos reagiram. E portanto, este é o modelo, eu não sei se este é um modelo ideal, este é um modelo que de facto, olhando para os nossos concorrentes europeus, faz sentido. Bom, e este modelo, uma nota importante do ponto de vista económico, não é necessário, nem é verdade economicamente, que necessariamente um aumento nesta estrutura de custos com a aplicação desta compensação vá repercutir-se, pelo menos integralmente, no consumidor. Não é verdade, nem é assim que o demonstram as experiências de outros países que introduziram ou aumentaram as respectivas compensações. Porque tudo depende das margens relativas dos importadores e, dos retalhistas. E, de facto, é natural que num primeiro momento, isso também aconteceu noutros países, haja uma tentativa de repercutir imediatamente, digamos, a tarifa, chamemos assim, compensação no consumidor, Mas o mercado depois encarrega-se, porque depois há, obviamente, há uma ligeira retração da procura, e o mercado depois encarrega-se a competição entre os vários competidores. Num mercado que é competitivo, de facto, e que tem margens substanciais, como já aqui foi dito, encarrega-se de resolver a questão. E o que é curioso é que às vezes os preços descem. O preço de venda ao consumidor já chegou a descer 6 meses depois da introdução da taxa, da introdução da tarifa, da compensação, chegou a descer no consumidor final, o que não deixa de ser interessante. Isso é um ponto. Outro ponto depois, que eu sei que, enfim, que será discutido, e só para terminar, tem que ver com chamamos assim, o fine-tuning das tarifas, até onde é que elas devem ir, e, de facto, a introdução de alguma regressividade que, no anteprojeto que nos foi apresentado pelo governo, ou seja, a introdução de mais tarifas regressivas, nos parece razoável para obviar algumas das críticas que foram feitas à legislação anterior, assim como o alargamento de algumas categorias de exceções. Ou seja, tudo isto para dizer que, admitindo e defendendo nós o princípio da cobrança efetiva de copo privado nos modos que são feitos em toda a Europa, e a necessidade de atualização e alargamento desta compensação aos portos que são efetivamente usados para copo privada, parece-nos que há depois aqui, obviamente, alguma margem de determinação em concreto para a qual nós estamos disponíveis para discutir isto, como é óbvio. O grande problema, e termino em 10 segundos, é que esta discussão é difícil de fazer na exata medida em que não chegamos aí, não chegamos aí há um ano atrás, e foi pena. Ou seja, a maioria das críticas que foram feitas ao projeto que foi apresentado há um ano atrás podiam ser efetivamente resolvidas de uma forma simples, em diálogo entre as partes, por este Parlamento, e não, infelizmente não o foram. Perdemos essa oportunidade. Era importante não perdermos mais esta. Muito obrigado.
Senhor Presidente, há um aspecto específico dentro da AGCOP, que é a reprografia, e que o Sr. José Miguel Prata de Oliveira, que é o representante da APEL na AGCOP, podia abordar rapidamente.
Bem, só pedia para começarmos a ser um bocadinho só mais sintético por causa do tempo.
Sr. Presidente e os seus deputados, no essencial, estou de acordo com tudo que os meus colegas que me antecederam falaram, disseram o essencial. Em relação à reprografia, também os editores, neste caso, necessitam de ser compensados pela exceção do direito que está consignado na cópia privada. Os nossos pontos de vista foram contemplados na apresentação que fizemos ao Secretário de Estado, no Conselho Nacional de Cultura, em que tivemos a oportunidade até de apresentar um trabalho antes da discussão mesmo com o Conselho Nacional de Cultura, que poderia servir de base à discussão, e onde estão consignados todos os pontos de vista da parte da APEL. Portanto, não tenho assim nada de muito, muito especial para dizer, e atendendo que vão ter o plenário a seguir, e não, para não alongarmos os trabalhos, acho que o essencial está dito e a mensagem, pelo menos do nosso ponto de vista, está transmitida. Compete agora, de facto, ao Parlamento dar andamento ao processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se algum dos senhores deputados quer usada a palavra. Então dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho propriamente questões para colocar. Gostava apenas de agradecer a vossa disponibilidade para virem discutir ao Parlamento, aliás, da vossa iniciativa, que saudamos. Estamos no ponto em que sabem que estamos, portanto, não há uma iniciativa no Parlamento, a não ser, curiosamente, uma do PCP, que corre à margem dessa, e a do PS, que entretanto foi retirada. Portanto, são as duas únicas iniciativas que que a do PS especificamente sobre a cópia privada e a do PCP que eliminaria a discussão sobre a cópia privada. Por completo, deixava de fazer sentido voltar a falar disso. Todavia, evidentemente, que enquanto grupo parlamentar estamos aqui disponíveis para acolher também estes vossos contributos na discussão que, partindo das posições que temos, que conhecem, e de algumas divergências, estamos disponíveis para fazer isso quando o Governo decidir iniciar o processo na Assembleia, com a sua apresentação de proposta de lei na Assembleia da República. Nós, porque gostava apenas de deixar claro que no PCP não temos nada contra o princípio da imunização compensatória do artista. O grande problema aqui é que achamos que ela deve ser feita na exata medida do dano e não há nenhum elemento que nos indique como é que podemos garantir que uma taxação ou qualquer espécie de remuneração obtida pelo artista através de um encargo sobre a indústria, neste caso a distribuição de equipamento, ou sobre o consumidor, fosse justa na exata medida do prejuízo. Portanto, é difícil conseguirmos fazer esse apuramento. Já várias vezes ao longo deste processo, aliás, vos solicitei que dissessem qual é o valor que consideram ser a soma do prejuízo de todos os setores que representam e justificá-lo, evidentemente. E isso também nunca foi fácil da vossa parte dizer. Portanto, não tendo nenhum princípio que nos faça opor enquanto partido à compensação imunizatória do artista ou do autor ou do produtor, já com mais dúvidas no caso do editor, que tem o direito a ser ressarcido da cópia privada, muito embora não seja detentor de direitos de autor de acordo com a lei, o que é apenas uma curiosidade. Bem, é compreensível, eu não estou a dizer que não é compreensível, mas não deixa de ser uma curiosidade. Que um não titular de direitos de autor tenha direito a uma compensação imunizatória por um dano a um direito que não detém. E portanto há aqui um conjunto de matérias que nos fazem ter grande hesitação quando, ou pelo menos grande cuidado quando se fala de taxar, seja o que for, seja o armazenamento digital, magnético, físico, ou sejam as vias de comunicação, que é aliás o que nós propomos na nossa proposta, mas todas elas merecem grandes reservas da nossa parte e portanto grande ponderação. Mas pronto, os vossos contributos evidentemente que serão tidos em conta por parte do PCP no trabalho que muito provavelmente virá a ser feito se o Governo efetivamente cumprir aquilo que anunciou, não cumpriu porque já não cumpriu os prazos que anunciou, mas isso pronto, cabe-vos a vós prejudicados essencialmente fazer também essa denúncia. Da nossa parte, aquilo que podemos dizer é que aqui no PCP demos o nosso contributo com um projeto de lei. E não estando de acordo com a base do projeto do Governo, também não seria justo que nos pedissem a nós, PCP, que fôssemos a vanguarda da exigência de que essa lei baixasse mais depressa ao Parlamento. Bem, pelo contrário, portanto, demos o nosso contributo, está ali a nossa base para discutir e iremos à discussão quando outras propostas chegarem à mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Michel Zoifer.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado Miguel Tiago, caros convidados e representantes da AGCOP, queria também cumprimentá-los aqui, dar-lhes as boas-vindas mais uma vez nesta comissão, mas estivemos aqui há não mais de 3 semanas, creio eu, juntos a falar sobre isto. A benefício de quem acompanha estas coisas, no entanto, e depois vem consultar as atas do Parlamento, dizer rapidamente que... Eu creio que não pode haver relação mais franca entre nós do que é que tem havido. Nós não, para já, não conseguimos encontrar um denominador comum nas questões que nos levantam e aquelas que nós pensamos. Já tornámos isso público no passado, quando discutimos aqui o projeto do Partido Socialista. O Partido Socialista, por quais razões, também não sei, mas entendeu não ter condições de levar o projeto à votação. O Governo anunciou essa intenção recentemente, nós não conhecemos esse projeto, não, e se o Governo entender que não tem que falar com a maioria antes, julgo que está no seu direito, quando ele baixar, nós aí poderemos opinar sobre ele. Ele está, como foi dito, ou foi discutido no Conselho Nacional de Cultura, com quem o Governo entendeu aconselhar-se, enfim, a partir do momento em que ele entrar no Parlamento, eu julgo que nós depois podemos concretizar sobre as coisas concretas. Eu diria, em todo caso, que nós não concordamos de algumas das coisas que aqui nos trazem, nomeadamente na necessidade de ver isto do ponto de vista utilitarista, que é as receitas da AGCOP têm baixado, por isso a lei tem que mudar. Eu julgo que não, as receitas da AGCOP têm que ser proporcionais ao dano causado, que é o que a Comissão Europeia ou a Diretiva Europeia declarou. Se entendem que o dano está a subir, pois com certeza que então as receitas tinham que estar a subir. O nosso entendimento, no entanto, é que quando se opera uma cópia para um dispositivo ou um suporte que substitui uma compra de um novo original, nós aí evidentemente que estamos a falar da existência de um dano potencial. Não sei se é possível qualificá-lo, quantificá-lo, mas é um dano potencial. Muitas vezes, no entanto, o que estamos a assistir no mundo digital é que as cópias mudam de suporte, mudam para suporte em que nem sequer é vendido um original, ou quando é vendido já está licenciado para ser copiado, e que, portanto, a relação com o dano não é trivial. E eu acho que o Parlamento faz bem em respeitar um princípio de prudência aqui, de dizer que não introduz uma taxa assim do pé para a mão sem ter a certeza de que o está a fazer bem. Portanto, se o Governo entender que deve entregar e baixar uma proposta ao Parlamento, nós teremos a oportunidade, aí sim, em concreto, vendo quais é que são as taxas que se propõem de concretizar sobre essas. Dizer-lhes que, no entanto, se calhar era útil, apesar de tudo, nós percebermos do ponto de vista dos últimos anos quais é que têm sido os valores cobrados pela AGCOP. Nos últimos anos, falou-se aqui numa baixa de 90%, mas em valor absoluto esses valores seriam úteis para nós. Dizer que olhamos para os mais recentes evoluções legislativas, quer no Reino Unido, quer em Espanha, e vão no sentido contrário àquilo que aqui nos têm pedido. A Espanha inscreveu 5 milhões de euros, julgo eu, no seu orçamento para compensar a correspondente à AGCOP, que em Portugal seria, fazendo as proporções, seria 1 milhão de euros ou 2 milhões de euros, no máximo, para a AGCOP. Em Inglaterra, a legalização, a mudança da lei do copyright, com a introdução da exceção da cópia privada, sem compensação, porque o relatório, o Hargreaves primeiro, depois o outro já não me recordo, considerou que os detentores de direitos já faziam verter no preço final da obra o prejuízo sobre a cópia, foram também no sentido contrário. E tivemos acesso também ao relatório Vitorino, que foi aliás criticado pela SPA, portanto percebemos que também não está de acordo com aquilo que a SPA pensa, também não estará em tudo com o que nós pensamos, mas levanta algumas questões que também nos preocupam. E bom, enfim, olha, eu, o legislador português, o grupo parlamentar que tomou a iniciativa sobre esta matéria nesta legislatura foi o Partido Socialista e retirou. Se o Governo entregar, pois com certeza que a discutiremos e teremos, eu tenho a certeza que ela pelo menos à especialidade baixará, porque o Parlamento também não tem vontade de contrariar essa discussão. O CDS não apresentará nenhuma proposta enfim, não levantará nenhuma proposta, porque eu julgo que, e com isto termino, apesar daquilo que consideram, nos suportes em que já há taxação, e porventura com uma necessidade de ajustar na questão do licenciamento no que diz respeito à reprografia. Aí eu admito que poderá haver uma questão de... Até porque a lei está mal feita no que diz respeito aos processos de cópia, porque considera analógico sistemas que é indiferente qual é o suporte sobre o qual é feito o processo de cópia para que se comprova o dano. Eu aí dou razão a quem reclama isso. Mas pelos restantes, nós estamos a falar dos suportes que são vendidos com, enfim, equivalentes aos suportes que são comercializados, os CDs, os DVDs e afins. E portanto, eu julgo que, apesar de tudo, apesar daquilo que nos dizem, a diretiva está transposta e eu julgo que ela está bem transposta. Até porque já em 2004 já estávamos a falar, já conhecíamos MP3, iPods, o iPod estava na terceira geração, ficou a ver essa informação há dias, e portanto já havia aquele mundo que aqui se queixam que devia ser taxado e não é. Mas, bom, não estando nós com o poder de iniciativa nem o querendo tomar para nós, assistiremos à evolução de quem o tomar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Também muito rapidamente queria, em nome do grupo parlamentar do PSD, se me permitem, para além da minha função aqui de coordenadora desta audiência, queria dizer que compreendemos as preocupações, mas também devem compreender que não é realmente algo, como já aqui os próprios representantes da AGCOPO referiram, não é um assunto muito simples, tanto que há opiniões diversas sobre a matéria, e até nos vários países não tem sido fácil encontrar uma diretiva comum, o próprio relatório, enfim, traz a ajuda que traz. Também foi dito e muito bem pelo Dr. Miguel Carreira, numa primeira fase até toda esta legislação pode retrair ou pode diminuir o mercado na área do consumo, que depois, como disse, se poderá vir a equilibrar, mas é um assunto que, se fosse muito fácil ou se fosse algo que parecesse que poderíamos aqui encontrar, estou convencida que já a legislação teria sido não só discutida, como certamente teria subido a votação. Como é que os senhores deputados já referiram, já houve proposta, nem sequer chegou a subir plenário, precisamente porque não nos parecia que reunisse aquele consenso ou aquele entendimento que era necessário. Na verdade, pela parte do PSD, há uma promessa, aliás, que faz parte do programa de governo, o trabalho e a publicação sobre a lei da cópia privada. Nós também temos conhecimento de que esse trabalho... Peço desculpa, mas penso que esse trabalho já está, enfim, a ser dialogado com os interessados, com todos os interessados. E eu só queria, e nós também aguardamos que nos chegue, para podermos ter uma discussão mais séria, no sentido de mais concreta, mas deixava aqui já agora, à semelhança, uma solicitação, se o entenderem depois fazer. Se nos quiserem fazer chegar a esta comissão, alguns elementos que considerem pertinentes, penso que poderemos ir analisando, podemos ir estudando, tal como aconteceu com o relatório Vitorino, também foi distribuído, portanto, por todos os grupos parlamentares, já nos permite também ser uma base de trabalho e, portanto, se entender, se a AGCOP entender nos seus diferentes associados, queremos fazer chegar algumas propostas de alteração, algumas questões que acharam pertinentes também fazer chegar ao Conselho Nacional de Cultura, penso que poderá também vir a ajudar-nos quando a legislação chegar, independentemente, com certeza, das audiências que iremos ter, até porque depois só nós temos conhecimento genérico da proposta de lei, mas se calhar ela depois, quando chegar ao Parlamento, já pode vir até com alterações daquilo que nos foi dito ou com aquilo que circulou, tendo em conta precisamente a audição e as propostas que entretanto chegaram. Por isso queria dizer-vos da parte do PSD, aguardamos, enfim, com a serenidade e procuraremos, como já dissemos da outra vez, penso que aqui o objetivo é fazermos, ouvirmos todos e produzirmos a melhor legislação. É esse o nosso trabalho, é esse o nosso objetivo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Muito rapidamente, eu gostaria de agradecer a intervenção de cada um e de dizer ao Sr. Deputado Miguel Tiago que percebo perfeitamente que no vosso caso não queiram fazer qualquer tipo de pressão sobre o Governo para rapidamente cumprir com o seu programa. Como sabemos, o programa estava no programa estava previsto que a lei da cópia privada seria discutida há um ano atrás. Portanto, está pelo menos um ano atrasado em relação ao que estava previsto, já para não falar que poderíamos até falar nisso, estava em princípio previsto para setembro do ano anterior. Portanto, já teria quase um ano e meio. Mas pronto, se considerarmos que está pelo menos um ano atrasado. Percebo também perfeitamente aquilo que disse, que seria interessante saber qual era a soma de prejuízo de todo o setor, ou dos prejuízos de todo o setor. Infelizmente, como sabem, tão bem ou melhor que nós, em Portugal é muito complicado ter números que sejam números corretos acerca dos vários setores e das diversas atividades. Tem sido uma luta que nós temos desenvolvido, estamos em vias de ter uma aproximação que queremos que seja séria, porque é a maneira que nós estamos nisto e, portanto, queremos que essa aproximação seja séria e só por isso é que não enviámos até agora qualquer tipo de informação a esse nível. Vamos trabalhar para isso. No que diz respeito aos editores e do facto de eles não representarem autores, quero dizer-lhe que há casos em que isso acontece, isto é, há contratos diretos de autores com editores em que os editores representam os autores e, portanto, digamos que é uma força acrescida que os editores têm em relação à compensação da cópia privada. No que diz respeito ao Sr. Deputado Michael Zoifert, eu percebo perfeitamente aquilo que diz, está perfeitamente de acordo com o que nos tem comunicado e nas conversas que tivemos e na última que tivemos. A única que eu não estou de acordo, e por isso me permito aqui dizê-lo, é quando diz que o mercado não pode ser proporcional ao dano, no sentido de o crescimento do mercado ser de uma maneira, não quer dizer que pelo facto de a AGCOP deixar de faturar, isso é efetivamente um dano. Estará, eventualmente, a pôr em causa, então, o critério dos senhores deputados que fizeram a lei em 2004, porque em 2004 os senhores deputados fizeram a lei, e a lei foi aplicada e nós tivemos uma determinada receita em 2006. Nós teremos todo o gosto em enviar, eu só não enviei, porque isso são públicos, digamos, que os relatórios da AGCOP, e, portanto, é fácil mas terei todo o gosto em enviar, claro. E pode verificar, portanto, in loco o que é que se passa. E, nessa altura, havia realmente o máximo que nós conseguimos de faturação foi em 2006. A partir de 2006, a altura em que começaram a existir outros aparelhos e outros equipamentos no mercado, obviamente que as receitas foram descendo. Portanto, há efetivamente uma relação direta, não quero absolutamente dizer que é absolutamente direta, isto é que 100% da queda corresponde a 100% do dano. Há também muita fuga à informação correta, não há uma verdadeira fiscalização. Nós, em relação ao IGAC, temos algumas queixas que já tivemos a oportunidade de falar com o Sr. Inspetor-Geral e ele está preocupado com isso e também sei que está a tentar resolver o assunto. Temos tido ligações com a ASAI, etc., também, para fazer com que a fiscalização possa existir, que é essencial que exista. Porque na prática, e esta palavra agora tem toda a oportunidade, se me permite, isto é uma coisa essencialmente prática. Isto é, independentemente de toda a teoria que nós tivermos acerca deste assunto, é fácil ter posições a favor e ter posições contra. E por isso é que, como disse a senhora Presidente há bocado, o assunto não é simples. Todos nós sabemos que o assunto não é simples. E porque não é simples é que se encontrou uma solução simples. E a solução simples é a da compensação equitativa. E também não é por acaso, certamente não é por acaso, que em 22 países europeus, em 27... isto é seguido, portanto, é porque realmente tem alguma virtualidade. E o próprio Dr. Vitorino diz que não conhece nenhum sistema neste momento que seja melhor que aquele e que não se deve substituí-lo extemporaneamente. Portanto, as próprias, digamos que, sugestões do Dr. António Vitorino, quero dizer-lhe que, independente da posição da SPA sobre o relatório do Dr. Vitorino, Há alguns aspectos em que nós também estamos de acordo e, portanto, não estamos de acordo é com ele todo, uma vez mais. E o que eu vos pedia, hoje então, que é o dia que começa a primavera, não é? É o Dia Internacional da Felicidade, é que contribuam para a felicidade dos autores, dos editores, de todas as pessoas que estão agregadas na AGCOP e para a própria vossa felicidade, porque realmente, se nós estivermos felizes, os senhores serão também certamente mais felizes. E, como dizia o meu querido amigo Raul Solnado, a única coisa que eu espero é que façam o favor de ser felizes. E não queremos arranjar complicações, verdadeiramente não queremos. Nem queremos ter posições extremas acerca, seja do que for. Nós estivemos sempre, a AGCOP e todos os que estão na AGCOP, estiveram sempre abertos à conversa, à sã troca de impressões acerca disto. Estamos abertos, como estivemos, a rever as tarifas, a clarificar as exceções, tudo isso. As últimas pessoas que querem prejudicar os consumidores ou a atividade económica do país, são os autores, são os compositores e intérpretes, são os editores, são os produtores, são os meios de comunicação. Nós o que queremos é não ser prejudicados mais do que todos nós já estamos a ser. Nesta altura, na verdade, a não renovação da lei da cópia privada é uma austeridade em cima da austeridade, para utilizar agora um palavrão que é tão utilizado, não é? Na verdade, é isso que está a ser feito aos autores, isto é, não se lhes está a dar a menor atenção. E, senhores deputados e senhora Presidente, os autores, os criadores em geral, são essenciais para o desenvolvimento do país e já agora aproveito uma vez mais hoje, são essenciais para a construção da felicidade. E se estiverem sem nenhum tipo de capacidade de resposta, acabou o Fundo Cultural, não há mais projetos novos que estejam a ser feitos nesta área. Acabou, em muitos aspectos, os fundos de assistência social. É isso que a lei da cópia privada permitia fazer e que, nesta altura, nós não temos já, em muitos aspectos, capacidade. Estudam-se internamente várias formas de reorganização de todas as associações. Algumas estão em vias de acabar. A própria AGCOP, não sei se continuará para o ano. A SPA está em profunda reestruturação, etc. Isto tudo também é positivo, isto é, eu não estou aqui a queixar-me, não gosto nada dessa situação de chegar aqui, de me queixar aos meus representantes. O que eu estou a pedir, enquanto cidadão, enquanto autor e enquanto responsável, neste caso, desta associação, é que, por favor, não deixem de dar atenção a isto, porque o facto de estar sistematicamente a passar ao lado e de me dizerem que, olha, nós temos a maior boa vontade, isto vai ser de certeza resolvido, mas depois ninguém resolve e fica tudo na mesma, é uma coisa que para nós é completamente inaceitável, isto é, não podemos de maneira nenhuma pactuar com esse tipo de posição. E nesse sentido fiquei muito agradado com a intervenção da Sra. Presidente, quando disse que efetivamente gostaria de ter os elementos pertinentes para a discussão, nós iremos enviar-lhe com todo o gosto, e sobretudo de que aquilo que aqui nos trouxe faz parte do programa do Governo, faz parte do programa do PSD, está calendarizado, está absolutamente fora de prazo, e já agora, se me permitem, um ligeiro remoque, é assim, é também, julgo eu, uma das funções essenciais da Assembleia da República, o facto de poderem fazer a fiscalização da atividade do Governo. E o Governo está manifestamente atrasado, manifestamente a não cumprir com o seu programa, manifestamente a menorizar uma atividade e uma capacidade de construção de coisas novas neste país, como é toda esta indústria criativa, e que realmente é essencialmente nacional, e, portanto, nós devemos defender aos produtos nacionais, e é essencialmente algo que pode ser reprodutivo, ainda por cima num período como este, em que nós tanto precisamos de utilizar todos os recursos do país para levarmos Portugal por diante. Muito obrigado pela vossa atenção e pela possibilidade que nos deram de estar aqui convosco. Estamos completamente à disposição, como até aqui, e sobretudo esperamos a ação, isto é, se puderem fazer o favor, nomeadamente a Sra. Presidente, de fazer chegar ao Governo esta nossa preocupação, nós já lhes dissemos, mas muitas vezes é importante que sintam também que no sítio onde isto vai ter que ser feito, isto é, na Assembleia da República, que existe essa preocupação, para que muitas vezes possa ser um pouco mais rápida a decisão, porque na prática, e volto à palavra, isto é uma questão relativamente simples, embora possa parecer complexa, quando queremos estar a refazer conceitos que já estão feitos há muito tempo. Muito obrigado.
Também queria, ao terminar, agradecer à AGCOP a presença, o que nos transmitiu, e dizer que provavelmente um até breve, que é, se calhar é um bom sinal, porque é o sinal de que o documento poderá ter entrado na Assembleia da República, e dizer-lhe que, quer pelo penso que estou a falar por todos os senhores deputados, creio que nesse ponto não haverá divergências, todos nós temos um grande respeito pelos autores, pelos criativos, pela importância que tem a indústria criativa no nosso país. E se há coisa que nós portugueses somos é criativos. E penso que não, ainda não perdemos essa capacidade. Aliás, temos dado provas. Eu, felizmente, até estou numa cidade onde tenho uma escola de arte e design, uma escola superior, portanto, onde diariamente tenho a oportunidade de conviver com esses espíritos criativos, o que é muito bom para a nossa felicidade, porque todos os dias nos desafiam para novas propostas. E por isso podem os dirigentes da AGCOP estar confiantes de que nesse aspecto estamos. Sabemos também que estamos a atravessar um período complicado, complexo, mas também é nestes períodos complexos que às vezes há que tomar medidas. Mas enfim, às vezes nós conseguimos todas em simultâneo. Houve realmente atrasos, há atrasos, houve mudanças, como sabem, nas tutelas. Enfim, há por vezes não tão célere como, ou pelo menos não cumprido como se calhar seria indicado no programa de governo. Mas penso que está demonstrado que há uma vontade de encontrar uma solução, o que penso que é um sinal positivo e, mais uma vez, se calhar neste dia de dizer também que espero que todos em conjunto possamos ser felizes e, acima de tudo, um até breve.